Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Estou muito feliz de você estar aqui em mais um vídeo nosso e eu quero, por favor, pedir para você curtir, comentar, porque essa é a forma da gente avaliar se você está gostando do trabalho ou não. Hoje eu estou aqui em nosso canal com um super convidado, um cara que está ajudando muita gente a viver melhor, Jerônimo Temer.
Acertou! Meu amigo. Você sabe que, cara, de primeira, praticamente só minha mãe acerta meu nome de primeira, né? Porque o Temer é esquisito, só fala Telme. Que bom, já me senti em casa, acertou meu nome, já me senti em casa.
Eu assisto o Jerônimo há muito tempo, pessoal, e ele é o cara das ferramentas. Às vezes você tá com coisas paradas na sua vida, você tem fé, você acredita que as coisas vão acontecer, mas fica meio parado, sabe? É porque tem ferramentas que liberam o nosso destino. Tem ferramentas que nos ajudam a tomar decisão, a escolher as pessoas certas que vão dar no projeto de vida com a gente. E ele sendo o cara das ferramentas, eu trouxe ele aqui para a gente falar um pouco sobre produtividade. Por quê? Às vezes você tem um chamado, tem um propósito de vida, Deus falou contigo alguma coisa, você só não consegue tocar isso para frente, você está parado, você não consegue tirar isso do papel. Aí você agora, nesse minuto, está pensando, pô, é verdade. Cara, eu tenho um monte de coisa que eu não consigo fazer, você não consegue dar o primeiro passo, parece que é impossível, parece que é difícil, parece que contigo não vai dar certo, mas nós vamos falar hoje sobre como produzir de verdade, como tirar do papel esse projeto que você tem, isso que Deus colocou no seu coração, como tirar isso do papel e transformar em realidade. Jerônimo, para você qual é o segredo da produtividade? Ser produtivo naquilo... Olha só, a pessoa já descobriu o que tem que fazer.
Já descobriu.
Tá aqui, tá no papel, é isso aqui.
E às vezes tem outra pessoa assistindo a gente, né, Tiagão? Que tem essa que você falou, que não sai do papel, e tem um cara que sai, mas dá três passos e para. Sai, dá três passos e para e volta. Ou volta para um outro projeto, ou volta para o começo, ou desiste, ou desanima. Tem esses dois perfis, provavelmente, né?
Isso aí, tem um verso que não é bíblico, mas a gente usa muito, que é o seguinte: bendito aquele que termina o que começou.
Aí.
Porque você é abençoado quando termina o que começou.
Porque tem gente que tem muita iniciativa, mas tem pouca acabativa, né? O cara tem muita iniciativa e tem pouca acabativa.
Você está assistindo a gente, você já trancou uma faculdade alguma vez? Já parou de ler um livro na metade? Já começou uma empresa e desistiu?
Começou a emagrecer e parou?
Emagrecer, não fala isso
comigo. Não tinha nada a ver com isso.
Nada pessoal.
Nada a ver com isso.
Olha só, já começou o processo de emagrecimento e parou? Já começou um relacionamento.
E ficou pelo caminho, né?
E jogou, não é mais o que eu quero. Ou seja, é muito fácil começar. O difícil mesmo, pessoal, é terminar e terminar bem. E tem um versículo de Salomão que eu gosto muito do seguinte, ó: o fim deve ser melhor do que o começo. Se você começou bem, cara, você tem que terminar muito melhor. E a gente vai falar sobre isso, como produzir nesse intervalo entre começar e terminar.
E isso é muito legal, Thiago, que você está falando, porque quando a gente para olhar, né? Eu e você que está vendo aí agora, a gente tem uma coisa muito em comum. Muito, muito. Exatamente a mesma coisa. Todos nós temos 24 horas no dia. Eu tenho 24 horas, você tem 24 horas, você tem 24 horas. Então, o que vai diferenciar um do outro nessa jogada é como eu uso as minhas 24 horas. Como que eu uso a minha? A forma como eu uso as minhas 24 horas vai me diferenciar do outro cara que fez a mesma escola que eu, morou no mesmo bairro. Por que algumas pessoas fizeram a mesma escola, moraram no mesmo bairro e tiveram um rumo na jornada da vida? Claro, são vários outros fatores, né? Mas nós dois tivemos 24 horas. Eu usei de um jeito, você usou de um outro, você está usando de outro. Então, produtividade é você saber como que você usa as suas 24 horas. Né? Essa é a grande sacada,
né? Isso é fundamental. Quem já me segue, já leu o livro O Maior Poder do Mundo, eu falo sobre o poder do tempo, que é o seguinte: tudo que você quiser ser ou ter na vida, você vai comprar com tempo e não com dinheiro. E as coisas mais caras do mundo, você vai comprar com tempo também, não é com dinheiro.
Com
Por
certeza.
Exemplo, o amor que você tem pela sua esposa, você não deu um dinheiro para ela te amar, você investiu tempo no relacionamento para ela começar.
Embora tenha hora que ela é cara.
Não todas, mas todas são. Fica tranquilo. Agora, por
mentira,
exemplo,
menina, mentira. Ela tá vendo o vídeo aqui com a gente, mentira. Vou ficar uma semana sem falar comigo direito.
Agora, olha só. Sabedoria. Você pode pagar US$1 milhão para alguém que não dá para transferir sabedoria.
Perfeito.
Você vai ter que investir tempo.
Ouvindo aquela pessoa, prestando
não
atenção.
Não tem jeito.
Pode cortar o caminho, né?
Lógico.
Indo nela direto, indo na fonte, né?
Exatamente.
Eu posso ser o Thiago. É só eu pegar os 2.000 livros que você já deve ter lido na vida, assistindo todos os cursos que você já fez. Eu nunca vou ser o Thiago. Tempo.
Tempo.
Ou eu posso ir no Thiago, fazer um curso de Thiago e pegar aquilo.
Tempo.
Tempo. Perfeito.
De qualquer forma, vai fazer um curso comigo. Vai direto, vai cortar o caminho. Mas vai ter que gastar tempo, investir tempo.
Das 24 horas
que
você tem um
não dá para economizar. Dinheiro você economiza, euro você investe, dólar você pode guardar. Agora, tempo, se você gastar ou não gastar, ele vai embora do mesmo jeito. E é por isso que é a moeda mais valiosa do mundo. Você precisa saber para onde você vai direcionar o seu tempo. onde estiver o seu tempo, ali estarão os seus resultados.
Incrível isso, né? E é isso. Final desse vídeo, todo mundo que assistir vai ter investido 6 minutos, 10 minutos desse tempo. Produtivo, obviamente,
que
vai trazer coisa boa.
Se não tivesse vendo esse vídeo, tava vendo um vídeo de piada, rindo, não aprendeu nada e passou os 6 minutos.
Então é isso.
Você precisa ser intencional com o seu tempo.
Então bora falar disso. Bora falar de tempo, de produtividade, 24 horas. Cara, tudo começa, eu gosto muito da passagem da Alice no País das Maravilhas, que a Alice vem toda saltitante, feliz, encontra um gato. Aí vira pro gato e fala assim, gato, pra onde que eu vou? Tinha uma bifurcação. Pra onde que eu vou? Aí o gato pergunta pra ela, Alice, pra onde você tá indo? Ela fala, não sei. Aí o gato vira e fala assim, se você não sabe, então qualquer caminho serve. É. Então acho que o primeiro passo pra quem quer ser produtivo, pra quem quer fazer as suas 24 horas do dia valerem, pra quem quer tirar o projeto do papel, esse que você sentiu no coração que tem que botar em prática, ou quer continuar um que você começou e parou, é ter clareza. Pra onde você tá indo? Você acordou hoje pra quê? É. Se você não sabe para que você acordou hoje, as tarefas vão guiar o seu dia. Porque nós temos outra coisa em comum. Quando eu escrevi, você fala de tempo, no Produtividade para Quem Quer Tempo, que é o livro que eu escrevi para ajudar as pessoas a terem mais tempo. Quando eu falo ter mais tempo, é metafórico, claro, né?
Porque
usar melhor o tempo. A gente fala, eu mapeei 8 verdades de produtividade. E uma das verdades é as suas tarefas nunca vão acabar. Então, cara, produzir também é a arte de saber do que não fazer.
Ótimo.
Produzir a arte de saber do que não fazer. Então, quando eu começo a olhar para o meu tempo e falar assim, cara, não dá para fazer tudo na vida. Numa jornada de existência, você não consegue fazer tudo que você precisa ou gostaria.
Steve Jobs tem uma frase que complementa isso, que ele diz o seguinte, foco é saber dizer não.
Perfeito, perfeito, né?
Saber dizer não é foco, ou seja, eu quero isso e para o resto eu digo não.
A Dani, uma amiga minha, Dani Teixeira, ela sempre fala que cada não que você dá é um sim que se abre. Eu só tenho, cada não que eu dou é um espaço a mais para um sim. E às vezes a pessoa tá, e aí, cara, aquilo que é muito, isso dói meu coração, né? Você é extraordinário. Não, Jerônimo, eu não me sinto extraordinário, porque você ainda não descobriu no que você é extraordinário. Porque eu vou te falar uma coisa com todo o meu amor por você. O Thiago, ele é extraordinário em um monte de coisa. Mas ele é muito ruim em um monte de outras coisas. Ele é muito ruim em um monte de coisas.
Tem mais coisa ruim do que boa.
Eu tenho certeza disso. Você tem
que focar só nas boas.
Eu tenho certeza disso. E eu, Jerônimo, eu tenho. Só que às vezes o que a gente faz? Quer investir os nossos 24 horas valiosas em tentar melhorar aquilo que é ruim só porque outras pessoas são boas naquilo. Cara, eu queria cantar. Eu gosto de cantar. Eu queria saber cantar, mas eu não sei. Eu sou ruim em cantar. Aí eu vou desenvolver, cantar, tudo bem, um hobby. Aí beleza, investe uma hora por semana, ó. Mas quero cantar porque eu quero. Pra quê? Eu gosto muito de pensar, sabe, Thiago? E óbvio, né, não é a minha praia, você é um estudioso da palavra. Né, eu sou cristão, mas você é um estudioso da palavra, eu não sou um estudioso da palavra como você é. Mas eu gosto muito de pensar o seguinte, cara, no meu mundo, no que eu acredito, cara, eu não tenho os meus dons à toa. Deus não me deu o que eu tenho à toa. E eu fico imaginando Deus lá de cima, claro, completamente piedoso, é só amor, mas eu fico imaginando Deus assim, rapaz, dei tanta coisa boa pra esse menino.
E ele tá focando.
E ele tá focando no que eu não dei de bom pra ele, tá focando em tentar ser igual o cara do YouTube, tá tentando ser igual o cara do Facebook, tá tentando ser igual o cara se comparando. Bicho, você tem coisas maravilhosas que vieram contigo. Será que isso foi à toa? Eu não vim com o dom de cantar. Mas vim com o dom de mover multidões. Eu vim com o dom de pegar um público. Minha maior palestra foi para 4.800 pessoas. Me sinto muito orgulhoso disso. Eu tenho o dom de pegar essas pessoas e gerar transformação. Sem instrumento de transformação dessas pessoas. Né? Tenho facilidade disso. Mas vou querer cantar?
É, isso aí.
E não tem muito sentido isso para mim.
Eu acho que a gente tem que ser especialista no dom que a gente reconhece que tem. Isso é a melhor forma de ser produtivo também. Não é
claro.
Só administrar o tempo, mas saber usar o que você tem. Tem uma coisa que eu gosto muito, que é o poder do pouco. Quando você vai na Bíblia, por exemplo, e bota a palavra pouco na Bíblia online, você vai ver que toda vez que aparece a palavra pouco, no mesmo capítulo tem um milagre. Por exemplo, Pedro vai andando sobre as águas, porque Jesus falou, anda, ele começou a andar, mas ele vendo que tinha muito vento, fica com medo e afunda. Aí Jesus vai, coloca a mão, tira ele, está registrado na história, tira ele e fala assim, homem de pouca fé, por que você duvidou? Só que com pouca fé, ele deu alguns passos sobre as águas, com pouca fé, ele foi o cara de Atos 2, né? Você que lê a Bíblia sabe do que eu estou falando, que 3 mil almas se converteram quando ele falou. Ele era o cara que a Bíblia relata que ele passava e a sombra dele curava, ou seja, com pouco que ele tinha, ele usava. Você vai ver que na Bíblia não tem problema se você tem pouco ou se tem muito. A comparação nunca foi com quantidade, sim se você usa o pouco que tem. Pedro só tinha pouca fé. Com a pouca fé que ele tinha, ele fez muito. Então nós precisamos entender isso, cara, que produtividade. E olhando até a luz da Bíblia é o seguinte, é usar o que você tem, mas usar a verdade, de verdade. Eu tenho uma frase que vai sair no novo livro que diz o seguinte: use muito o pouco que você tem.
Perfeito. E aí, voltando para a produtividade, beleza, Jerônimo, entendi, cara. Então, focar no que eu sou extraordinário, eu só vou olhar, Thiago, naquilo que eu sou ruim, se eu preciso dar uma melhorada nisso para alcançar melhor resultado naquilo que eu sou extraordinário. Né? Então eu escrevo bem, falo bem. Se você achar que eu não falo bem, não conta não. Deixa eu continuar, deixa eu continuar acreditando nisso. E aí, quando eu acredito que eu falo bem. Então, o que, que eu posso melhorar aqui para potencializar aquilo que eu já sou extraordinário? Eu estou falando extraordinário não é para jogar flores em mim. Você é extraordinário, Thiago é extraordinário em alguma coisa. Só precisa aprender a olhar para aquilo e potencializar aquilo e abrir mão do que você não é. Mas beleza, Thiago, como é que eu faço isso na prática? Deixa eu começar a te ajudar na prática, ferramentas práticas para você ser mais produtivo. A primeira coisa que você tem que entender é que as tarefas nunca vão acabar. Então, todas as vezes que eu tento falar assim, cara, não vai acontecer você terminar seu dia e falar assim, porra, ó, não tem um WhatsApp para responder, não tem um parente para ligar de volta que já deixou aquela mensagem, ficou rico, é? Já recebeu dessa? Tá rico agora? Não manda mais para nada? Você às vezes nem tá rico, mas o cara fala, não tá rico, não fala mais com os pobres. Então você sempre vai ter um...
Essa é clássica.
Sempre vai ter um parente para ligar, uma conta para pagar, uma coisa para consertar dentro de casa, um pneu do carro que tem que trocar, o carro que tem que lavar que tá sujo, porque as crianças sujaram tudo.
Tem coisa que só você pode fazer.
Tem coisa que só você pode fazer.
Tem coisa que dá para
delegar. É isso. Então as tarefas... Assume que as tarefas nunca vão terminar. Isso é um bom começo. Então, agora que você sabe que as tarefas nunca vão terminar, o que você tem que fazer é escolher as que você vai fazer e as que você vai deixar sem fazer. Porque sempre vão ter tarefas que não vão ter que fazer. Então, acho que tem uma história muito legal, cara, que é uma dica que valeu 100 mil dólares. Olha essa dica. Literalmente, ela valeu 100 mil dólares. Um jovem chegou para um milionário quase dois séculos atrás e virou e falou assim para o cara, um dos homens mais ricos do mundo naquele momento, né? Virou para o cara e falou assim, eu tenho uma dica de produtividade para te dar. Ah, e eu não vou te cobrar nada por isso. Depois de um mês, você usa e me paga o que você achar que essa dica vale. E o cara falou, combinado. Pegou aquele grande milionário da época, seria o Bill Gates de hoje, pegou o Steve Jobs da vida, pegou e usou por um mês. Depois de um mês, ele mandou, dinheiro daquela época, mandou um cheque de 100 mil dólares.
Que é mais de $1 milhão.
Muito mais de $1 milhão hoje. Vale contar a dica de 100 mil dólares para a galera lá? Posso contar?
Conta. Mas eu vou ter que pagar 100 mil?
Não vai não. Vou te dar um desconto de 15% hoje, moleque. Ó, é o seguinte, e essa dica é real. Qual foi a dica que ele deu? Simples assim, ele falou, hoje à noite eu vou escrever num papel quais são as 5 tarefas mais importantes que eu tenho que fazer amanhã. Agora tem alguns critérios aqui. Essa lista tem que ser feita hoje para eu fazer amanhã. Por que hoje para eu fazer amanhã, cara? Porque quando você entra na tua empresa, no teu trabalho, na sua vida, começa o seu dia, já tem tanta tarefa que ela começa a te engolir. Se você não decidiu antes, elas vão se decidir por você.
É isso aí.
Quando eu decido antes, eu acordo focado em resolver. Mas, Jerônimo, só 5, eu tenho 47 coisas para fazer por dia. Sim, só que você vai botar 5, Thiago, que vão te levar na direção do que você quer para a tua vida. Agora vamos conectar tudo que a gente falou, porque nenhum bate-papo aqui foi em vão. Tudo que a gente está falando aqui foi útil. Lembra que eu falei de Alice no começo? Então, quando você sabe para onde você vai... Né, que é a fotografia do quebra-cabeça da tua vida, você sabe para onde você vai, o que, que você vai fazer? Você vai criar 5 tarefas do dia seguinte que vão te levar na direção daquilo que você quer para a tua vida. Sim. Então, se você fizer só isso, eu garanto, a gente pode fazer um vídeo depois, eu e o Thiago, você pode ir lá nos meus vídeos, deixar um comentário embaixo, faz por 30 dias isso. Tua vida vai dar um salto, porque você inverte o jogo. Não são mais as tarefas que mandam em você, é você que passa a mandar nas tarefas.
Muito bom. Gente, tem como a gente ser produtivo e dar o nosso melhor naquilo que a gente faz. E você tem tanta coisa dentro de você, tanta coisa que Deus colocou em você, você tem recebido tantas coisas que você nem merecia, por que agora você simplesmente não coloca foco naquilo que já está na sua mão? Ah, mas é pouco. Usa o pouco que você tem, usa o tempo que você tem, usa os dons que você tem e realmente mude a vida das pessoas que estão à sua volta. A nossa palavra final aqui é o seguinte, o que adianta você ser muito produtivo, mas para você mesmo? Tudo que a gente faz é para mudar a vida das pessoas que estão à nossa volta. Você vai ser um transformador de gente, um transformador de realidades. Quem vai cruzar o teu caminho vai sair muito melhor do que entrou. Jerônimo, dá uma palavra pro pessoal.
Com certeza, cara, eu gosto muito da ideia, você falou uma coisa muito legal, Thiago, eu gosto muito da ideia da máscara de oxigênio. Quem já viajou de avião vai lembrar que o comissário fala assim, né? Máscaras de oxigênio poderão cair do teto. Coloque primeiro a máscara de oxigênio em você e depois nas outras pessoas. Eu acho que essa ideia é para a vida, né? Se você sair colocando a máscara primeiro nos outros, o teu oxigênio vai acabar, você vai morrer. Você precisa olhar para você. Mas não adianta também só olhar para você
E
deixar todo mundo morrendo. A vida só tem sentido se você botar a máscara em você e depois ajudar as pessoas a botarem a máscara nela. E como é que eu ajudo? Com o seu talento, com a sua produtividade. E sobre isso, né, Thiago? Fala aí, cara.
Eu posso só dar um exemplo bíblico disso?
Deve, cara.
Quando o Davi...
Tô no teu canal. Sinta-se no teu canal,
como
amigo.
Como se eu tivesse no meu canal.
Como se eu tivesse no teu canal.
Isso aqui, olha. Isso aqui você não precisa ter nenhuma ligação religiosa para entender isso aqui, porque a história de Davi e Golias é famosa para qualquer um.
Sim.
Davi, quando chega na frente de Golias, a gente já sabe que ele vai derrubar. Mas a primeira pergunta que ele faz, quando ele derruba Golias, ele acaba com o problema de toda a nação de Israel. Resolveu o problema de todo mundo. Mas a primeira pergunta que ele faz é, o que vão dar para quem derrubar esse gigante? A primeira coisa que ele pergunta é a recompensa. Porque se você não tem noção de recompensa, que é o oxigênio, o que adianta eu resolver o problema de todo mundo e eu morrer? Agora, o que adianta eu viver e todo mundo morrer? Então é um jogo que todo mundo tem que ganhar. Eu derrubo o gigante. Mas qual é a minha recompensa?
É isso, cara. E a gente tem que bater um papo legal sobre comparação, né? Só posso convidar a galera para ir lá? Posso convidar a galera?
Não, pode. Deixa eu já introduzir e
então,
você continua.
Então vai.
A gente acabou de fazer um vídeo sobre comparação que vai mudar a tua mentalidade. Assim, vai te ajudar muito. Então é só você clicar já aqui embaixo, já assistir agora. Acabou esse vídeo, já vai pro canal do Jerônimo.
Mas acaba, vi até o final lá, isso aqui que tá, tem mais coisa pra te falar.
Assina o canal dele, comenta lá no vídeo, dá o seu like. E fala o que você achou do nosso bate-papo sobre comparação. Vai te ajudar demais.
Demais da conta. Aí, cara, para terminar a história, acho que é isso que você falou, né, cara? Acho que enquanto a gente tiver... A gente às vezes acha que o mundo é sobre bater cabeça, sobre competição, né, cara? Eu gosto de imaginar o universo como se fosse... esquecendo um pouco o aspecto religioso nesse momento, né? Eu gosto muito de imaginar o universo como se fosse assim, se isso fosse um grande jogo, que a gente tivesse que decifrar um enigma. É como se cada um tivesse um pedacinho do enigma. Eu tenho um pedacinho e você tem outro. Cara, enquanto a gente estiver batendo cabeça, a gente não vai decifrar o tal do enigma. Quando a gente se juntar com a parte do Thiago, com a minha, com a sua, é a hora que a gente vai decifrar esse enigma. Quando a gente decifrar esse enigma, é a hora que a gente dá um pulo, né? E naquilo que eu acredito, é a hora que a gente vai realmente voltar de volta, vai caminhar de volta para casa do pai, é a hora que a gente estiver junto de mãos dadas. A gente só consegue caminhar juntos, é isso aí.
Todo mundo sai ganhando.
O mundo é para ser ganha-ganha.
Eu sempre falo o seguinte, se o teu propósito de vida só vai salvar você, não é um propósito divino. Porque todo o propósito divino que está em você, vai usar você para salvar todo mundo. Gente, não deixa de comentar aqui. Deus abençoe vocês. Obrigado, gente.
Abraço, valeu, Thiago. Obrigado, cara. Abraço a você. Tchau, vamos.